eminentes membros integrantes dessa corte eleitoral, muito boa tarde a todos. Né? É um prazer estarmos aqui mais uma vez nesta sessão, né? A nossa última sessão colegiada antes das eleições. Antes das eleições. É uma satisfação muito grande compor este egrégio tribunal, né? E ainda mais, né, presidi-lo, né, em função do grande preparo técnico, ético, da eficiência e da dedicação de todos os seus membros e de nós podermos chegar a este estágio, né, sem processos em atrasos, sem pendências, sem nenhuma coisa que dependa dos nossos julgamentos e que possa interferir ou atrasar, né, ou prejudicar o pleito eleitoral. Então, é uma satisfação muito grande nós, como servidores públicos, né, podemos fazer a declaração de que estamos prestando o nosso serviço de forma eficiente aos nossos patrões. Quem são os nossos patrões? A população capixaba, né? São aqueles que, com o pagamento dos seus impostos, né, fazem com que o orçamento tenha disponibilidade para que nós recebamos os nossos salários e possamos, com extrema dedicação, prestar o nosso trabalho. Eu estou muito satisfeito, né? Eu digo isso aos colegas, mas faço questão de dar publicidade. Da publicidade é isso. É uma satisfação enorme atuar numa corte, com esta produtividade e com esses valores éticos, morais, de transparência, de imparcialidade e de dedicação, né? Eu sei, pode parecer muito para os meus colegas, para os pessoalmente, mas faço questão de registrar. É uma alegria enorme. Né? E também quero saudar todos que estão aqui presentes, né? Advogados, partes, os jornalistas, né? Eventualmente alunos que aqui estejam, né? Muito bem-vindos. Saúdo também os nossos servidores, né? A pessoa do Dr. Alvimar, todos os colegas, o nosso procurador regional eleitoral e todos nós. Uma alegria. Vamos então dar início, né, à nossa sessão. Antes, né, como sempre, consulto os eminentes pares sobre algum registro. Pois não?
Presidente, eu quero só comunicar a Vossa Excelência que eu estou adiando os processos pautados sobre o número 5 e 7.
Pois não. Vamos fazer aqui a anotação. 5 e 7. Sim. É bom. Aproveitando que o desembargador Sérgio consulta os eminentes pares sobre eventuais adiamentos que tem. Para aqui, ó, tem o doutor Júlio, tem?
Presidente, eu estou adiando o terceiro e o oitavo.
Terceiro e oitavo. Doutor Eduardo?
Eu estou adiando de número 4.
Pois não. Está aqui, né? Então, o doutor Danilo não tem nenhum ponto de vista, não tem, né? Muito bem, então podemos dar início aos nossos julgamentos, né? Ok? Né? Doutor Elimar, né? Então, podemos? Vamos ao pregão. Então, representa o recurso de representação?
Recurso na representação número 1.999-17, representação essa da classe 42. Recorrente, senhor Reginaldo Loureiro Pereira. Recorrido, senhor José Renato Casagrande. Alguém presente pelo recorrente? Pelo recorrido? Excelência, presente apenas o recorrido.
Recorrido? Pois não, apresenta a palavra.
Dispensa a leitura do relatório?
Sim.
Então, não. Vou ser direto ao voto, então.
Podemos ir direto ao voto? Sustentação? Sim? Pois não. Então, está aqui registrado aqui na sustentação, vamos ao nosso voto.
É um caso de plotagem veículo. Voto. Emerge do artigo 18, ou melhor, digo, do artigo 12 da resolução TSE 23.414, que em bens particulares, independe de obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral por meio da fixação de faixas, placas, cartazes, pinturas ou inscrições, desde que não exceda 4 metros quadrados e não contrarie legislação eleitoral, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas no parágrafo 1º do Artigo anterior, lei nº 9.504/97, artigo 37, parágrafo 2º. Ademais, preconizo para o parágrafo 1º do referido artigo que a justaposição de placas cuja dimensão exceda 4 metros quadrados caracteriza propaganda irregular em razão do efeito visual único, ainda que a publicidade individualmente tenha respeitado o limite previsto no caput deste artigo. No caso vertente, vê-se que o veículo Renault Master fora plotado nas laterais e na parte traseira, com publicidade eleitoral do candidato ora representado, conforme fotografia constada folha 18. Ressalte-se ainda que, de acordo com o laudo de folha 26-29, elaborado por perito deste Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, no momento da perícia o veículo estava plotado apenas nas laterais, sendo que o adesivo de cada lateral mede 2,63 metros, totalizando a área total de 5,26 metros. À vista disso, em que pese tenham sido adesivadas as duas laterais do veículo, há que se reconhecer que o efeito visual atinente à propaganda eleitoral não excede o limite estabelecido na legislação de regência. Isso porque, para fins de medição de propaganda estampada em veículo, não se mostra razoável somar todas as publicidades afixadas nos seus quatro lados, porquanto não é possível visualizar todos os ângulos do veículo simultaneamente. A jurisprudência não destrou desse entendimento, eu citei aqui três jurisprudências nesse sentido, peço vênia para não ler, para não me tornar cansativo. Destarte, restando evidenciado que as plotagens realizadas no veículo não possuem dimensão superior à permitida em lei e que não forma efeito visual único, não há que se falar em propaganda eleitoral irregular. Ademais, ainda que se considerasse o envelopamento realizado na traseira do veículo que fora retirada antes da perícia, não haveria que se falar em efeito outdoor, pois da análise da fotografia de folha 18, vê-se que o adesivo afixado na traseira tem tamanho aproximado da área adesivada da parte lateral, que mede 2,63 metros. Desse modo, ante a impossibilidade de se visualizar todos os ângulos do veículo ao mesmo tempo, não há que se falar em efeito outdoor. Por todo o exposto, restando evidenciado que as plotagens realizadas no veículo não possuem dimensão superior à permitida em lei e que não forma efeito visual único, não há que se falar em propaganda eleitoral irregular. Arrimado das considerações ora tecidas, colhendo o recurso, mas lhe nego o provimento, mantendo o destarte incólume, a sentença vergastada. É como voto.
Se nega o provimento. Muito bem. Embargador Sérgio?
O voto é eminente relator, senhor presidente.
Doutora Raquel? Doutor Júlio? Ah, não, doutor Júlio, não, perdão, doutor Júlio, não, doutor Marcos.
Presidente, a eleição passada nós votamos bastante essa questão dessa possibilidade de visualização total das placas para configurar o efeito outdoor, mas era uma situação diferente, né, doutor Raquel até concordou com a cabeça, que era questão do delas divulgadas numa armação igual ao triângulo. Então, só para sanar uma dúvida, eu peço vista respeitosamente. Eu jogo na próxima sessão. Peço vista.
Pede vista, né? Pois não, perfeitamente.
Então, senhor presidente, eu peço licença para me ausentar. Já, se gera só isso. Muito obrigado.
Pois não, Tânio.
Boa sessão para ti.
Pois não. Muito bem, então vamos passar aos nossos processos constantes das pautas de adiamento. Bom, o primeiro, também de relatoria do doutor Edimar, objeto de vista da doutora Raquel. Tem a palavra.
Julgo, presidente. Esse caso aqui é similar ao que eu julguei ontem de minha relatoria. A representação aqui versa também sobre a fixação de placas do candidato Paulo Artung e José Alexandre Rezende Belotti na fachada do comitê de campanha do candidato Belotti, situado na Avenida Leitão da Silva. Doutor Elimar julgou procedente a representação e condenou solidariamente os representados Paulo César Artung e Coligação Espírito Santo Pode Mais, ao pagamento da multa prevista no artigo 39, parágrafo 8º, no valor de R$ 8.000. Ele entendeu que se tratava de um bem público, porque o comitê fazia divisa com a calçada, mas independentemente disso, ele entendeu que se tratava daquele efeito outdoor, né, e que, no caso, a condenação não atrairia a condenação do parágrafo 2º, do parágrafo 1º do artigo 37, e sim do 39. Eu estou entendendo que a placa ela foi fixada num bem particular, porque o comitê é um bem particular, e pouco importa, né, se ela faça divisa com a rua, essa questão já está, inclusive, superada aqui na corte. E eu estou aplicando, então, um entendimento o mesmo entendimento que foi do julgamento do recurso na representação 1867-73, no sentido que é necessário que a placa seja comercializada para atrair a norma do artigo 39, parágrafo 8º, que está em consonância com o artigo 18 do parágrafo 1º, que diz que as placas que excedam a 4 metros quadrados ou que se assemelham outdoor e sejam comercializados, sujeitos à multa do parágrafo 8º do artigo 39. E esse entendimento desse julgado justamente está em consonância com o normativo para as eleições de 2014, conforme eu disse ontem. Esse julgado, só para esclarecer, é citado por doutor Elimar, ele é anterior a esse normativo. Né, esse do ministro Toffoli, de relatoria do ministro Toffoli, ele é anterior à edição da resolução de 2014. Por isso que eu estou aplicando de acordo com a resolução e mantenho esse entendimento. Então, e eu encontrei um julgado do TRE de Goiás que é exatamente em cima desse entendimento, que diz o seguinte: a partir da nova disciplina introduzida pela Lei nº 1504, para fins de aplicação das sanções previstas no parágrafo 2º do artigo 37 e no parágrafo 8º do artigo 39, ambos da Lei nº 1504, em decorrência da veiculação de propaganda eleitoral irregular, cumpre distinguir entre as placas ou os engenhos publicitários sem e com destinação ou exploração comercial. Havendo exploração comercial do espaço ou portal publicitário em que é verificada a existência de propaganda eleitoral, equipara-se ao outdoor, incidindo a penalidade prevista no 39, parágrafo 8º da Lei nº 1504. No caso dos autos, a propaganda eleitoral em controvérsia, de sorte que veiculada por meio de engenho publicitário, sem exploração comercial e superior a 4 metros quadrados, atrai as penalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 37 da Lei nº 1504, consoante disposto no parágrafo 2º do referido dispositivo legal de relatoria. E ele cita um precedente aqui do ministro, exatamente esse julgado, do ministro Joel Costa Dias. Então, ficou assim: ante o exposto, rogando as necessárias vênias ao eminente relator, conheço do recurso interposto por José Alexandre Rezende Belotti, dando-lhe parcial provimento para condenar solidariamente os representados José Alexandre Rezende Belotti, Paulo Artung e Coligação Espírito Santo, pode muito mais ao pagamento da multa previsto no 37, parágrafo 1º. Não houve recurso do Paulo César Artung e da coligação, mas o recurso do Belotti aproveita porque eles foram condenados solidariamente. Então é como voto.
A nossa votação está, então, da seguinte forma, né? O eminente relator negou provimento ao recurso, né? Foi acompanhado pelo eminente desembargador Sérgio e a doutora Raquel. Após o pedido de vista, né, dá o provimento, né? Dá o provimento. O provimento é parcial, né, doutora Raquel? Porque deve ter havido um pedido para total improcedência, você está dando parcial provimento. A doutora Raquel está dando parcial provimento, né, de acordo com os fundamentos, né, por ela, muito bem explicitados, como sempre.
Presidente.
Pois não?
Eu ontem, apreciando hipóteses mais ou menos semelhantes, eu pedi isso em dois processos. Eu havia acompanhado o eminente relator, mas tendo em vista esse voto agora proferido pela doutora Raquel, abrindo a divergência, eu gostaria de reexaminar a hipótese, peço nova vista dos autos.
Muito bem. Ok. Muito bem. Doutor Marcos, vamos ao segundo da nossa pauta.
Voto, presidente.
Pois não.
Palavra. Aqui, presidente, originariamente a representação formulada pela coligação para fim do Espírito Santo, em fase a coligação Espírito Santo pode muito mais, do candidato a governador Paulo César Tung Gomes, do candidato a deputado estadual Anselmo Tosi. A sentença julgou extinto o processo em resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, já que uma vez que devidamente notificado, foi retirada a placa. Interposto recurso, então, o eminente relator negou o mesmo provimento, mantendo a sentença. A doutora Raquel, após pedido de vista, também, analisando os autos, observou que as propagandas, no caso placas, foram fixadas em bem de uso comum, que era um estabelecimento comercial, e foram retiradas no prazo de 48 horas da notificação. Pelos representados, é prova essa constante dos autos, motivo pelo qual também o proponente relator entendeu por manter a extinção da representação. O meu pedido de vista, presidente, decorreu exatamente da minha dúvida se não era o caso de, ainda que inaplicável a multa, julgar-se procedente a representação, já que efetivamente houve a propaganda irregular. Mas, depois refletindo, o que nós verificamos é que, nesses casos, esse tipo de representação só foi formalizada em um processo judicial e trazido a julgamento por ter sido formulado pela coligação, por uma das coligações. E, dentro do meu ponto de vista, esse procedimento inicial da representação, que é a notificação para retirada da multa, muito embora judicializado, ele acaba tendo um caráter administrativo, né? Ou seja, tanto que qualquer denúncia que vem, inclusive pelo sistema Pardal, não se forma nenhum processo, efetivamente. Inicialmente se notifica, se retirar, acaba o problema, extingue-se aquela representação. Então, por conta disso, só por conta dessa dúvida, eu tinha realmente, estava refletindo se era o caso de extinguir pela perda superveniente o interesse de agir, ou se era o caso de julgar procedente a representação em razão da propaganda irregular, efetivamente caracterizada nos autos, mas não aplicando a multa ante a retirada da representação após 48 horas de notificação. Então, com essas considerações, meu presidente, eu também estou entendendo que é o caso de extinção do processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse, e acompanho nesse termo, então, o voto preferencialmente relator. E é como voto.
Bom, muito bem. A doutora Elimar negou provimento, né? A doutora Raquel acompanhou, o doutor Marcos, né, também se manifesta nesse mesmo sentido, após o pedido de vista, né? No início desse julgamento, né, o eminente colega do desembargador Sérgio estava ausente no início do julgamento, né? Aí, doutor Sérgio, quando você
se acompanha também, o eminente relator, senhor presidente.
Muito bem.
Eu também acompanho o relator e acerca da preocupação do doutor Marcos. Na verdade, eu acho que esse tipo de representação ele tem por objeto principal, o pedido dele é a aplicação de multa, né? É óbvio que a verificação da regularidade ou não da propaganda é um pressuposto anterior, mas para aplicação ou não da pena de multa. Tendo em vista, inclusive, até que a propaganda é retirada, fica até cerceado depois da retirada, antes do julgamento, qualquer outra verificação, inspeção ou perícia, o que quer que seja, para verificar se a propaganda é regular ou não, se houver alguma dúvida. De modo que eu acho que realmente o mais correto é extinguir sem julgamento de mérito mesmo, ao invés do que seria, eu acho que foi a dúvida do Tomás do ponto de vista, julgar procedente, mas não aplicar a multa. Né? De modo que eu também acompanho o relator pela no sentido de que, sendo a multa, tendo sido registrada a propaganda, sendo o caso de não aplicação da multa, manter a extinção do processo sem julgamento de mérito.
Doutor Danilo?
Senhor presidente, eu tenho um entendimento assim, bastante diferente nesse caso. Eu tenho sustentado que a aplicação da multa ela é decorrência da não retirada da propaganda. E que se houve a retirada, se houve a representação e houve a retirada da propaganda, é porque a representação tem que ser julgada procedente. Tanto ela é procedente que a propaganda foi retirada. Então a representação procede. O que se vai fazer é não aplicar a multa, exatamente porque houve a retirada. me parece que a retirada é um efeito imediato e lógico da procedência da representação. Nesse caso, eu tive uma dúvida, porque o doutor Marcos ele não fez uma explicação do caso específico, eu posso estar confundindo com outro em que a doutora Raquel entendeu que a hipótese era de improcedência, porque a propaganda não era irregular. Tinha uma propaganda, tinha uma placa e foi um outro. Este especificamente, a propaganda foi considerada irregular? Ela era de fato irregular?
Nesse caso, nós estamos agora em julgamento, tão logo notificada a coligação, ela retirou. Então, ou seja, não houve nenhuma investigação se era irregular ou não. A partir do momento que, do meu ponto de vista, que ela foi notificada e retirou a placa, porque ela tinha aquela propaganda por irregular, ela tirou para não ser submetida à multa. O que eu sustentei aqui, e talvez diferente da doutora Raquel e do doutor Eduardo falaram, é o seguinte, é que esse procedimento até a notificação e a retirada, eu considerei muito mais como um procedimento de cunho administrativo, ou seja, notifica para tirar, é irregular, do que efetivamente algo judicializado, muito embora ele só foi formalizado nos autos do processo e dirigido ao juiz da propaganda eleitoral, porque ele foi objeto de uma representação por escrita. Se não viesse via sistema online, sistema Pardal, teria sido notificado e tirado ou teria sido arquivado, salvo engano, né, doutor Raquel, pelo que já atuaram como juiz da propaganda. Então, eu entendi que isso acaba tendo uma conotação de um procedimento especial, cuja essa parte inicial dele, notificação e retirada ou não, é uma parte meramente administrativa, né, como se fosse o exercício do poder de polícia da própria justiça eleitoral. Não retirado ou contestado, para dizer que não é irregular, ele assume esse caráter de judicialidade, aí seria realmente
a pergunta é só analisar ou não. Uma observação, talvez eu possa estar falando algo equivocado, porque eu por não ter o procedimento em mente aqui, as disposições em mente aqui totais, mas eu não consigo visualizar um efeito de revelia, um reconhecimento de fatos alegados na representação pela retirada da propaganda. O candidato ele pode estar em dúvida e preferir não correr o risco. Eu não consigo ver que a retirada da propaganda, por si só, implica que ele esteja reconhecendo que a propaganda é irregular. Ele pode ser notificado, ele pode não retirar e apresentar uma defesa comprovando, não, ela não ultrapassa 4 metros, ou ela não está em terreno... Ele pode apresentar uma defesa sustentando a regularidade. Então, eu não consigo ver esse aspecto de que a retirada implica a procedência da como se fosse um efeito da revelia de presunção de veracidade dos fatos alegados na representação.
O que me parece, a hipótese, até já refleti sobre isso, estou falando especificamente porque já refleti, é que quando há a representação, quer dizer, foi provocado o judiciário para que se manifestasse sobre aquela propaganda, a coligação tira a propaganda, nesse momento, ainda que ela esteja em dúvida sobre a regularidade ou não, e prefira não correr o risco, de certa forma não, a retirada só ocorreu por causa da representação. Ela é um efeito da representação. E como efeito da representação, eu não posso dizer que essa representação vai ser extinta sem análise do mérito, porque efetivamente o efeito do mérito da representação já ocorreu, que é a retirada da propaganda. E por essa razão é que eu entendo que o efeito da representação não é a multa. A multa é um efeito da não retirada. O efeito da representação é a regulação da propaganda, que foi retirada por causa da representação. Por isso eu entendo, senhor presidente, que a hipótese é de procedência da representação sem a aplicação de multa, uma vez que a propaganda foi retirada.
Bem, a súmula, de qualquer forma, fica de negar provimento ao recurso, né? Porque mesmo com o entendimento do doutor Danilo, né, o recurso não seria aceito, né, aceito para se aplicar a penalidade, né, não seria aceito, né? Então, quer dizer, apesar, naturalmente, né, com a ressalva dos fundamentos, né, de cada um. Mente, colega desembargador Sérgio, consulto Vossa Excelência sobre o número 5, número 5. Ah, o quinto adiado, desculpa. O sexto adiado, não, o sexto? Ah, sim. doutor Zé Eduardo VI, né? Digamos, né?
Jogo.
Vamos falar.
Senhor presidente, traz aquela representação, eminentes pares, aquela representação que tem por objeto uma portaria do juiz eleitoral de Aracruz, a 20ª Zona Eleitoral, que determinava a retirada de propagandas em terrenos baldios. Eu aqui não me recordo exatamente, mas creio que na votação que se encaminhou na sessão passada, o doutor Danilo, relator, até explicitou que havia uma... e até foi objeto do parecer do Ministério Público, o não conhecimento da representação por essa portaria se referir às eleições passadas. Mas, pelo que me recordo, a votação não foi desmembrada. Doutor Danilo, se eu não me, eu até peço auxílio aqui, parece que o voto foi contínuo, né? Ele foi contínuo, não houve desmembramento. Eu estava em dúvida se eu havia votado ou não nessa contesta preliminar e é o que eu estou votando agora. E, no caso, se eu tivesse votado, eu estaria reformulando o meu posicionamento. Eu vou adiantar que o meu voto é no sentido do não conhecimento da representação e vou explicar por quê. Essa portaria, ela foi editada, essa é uma portaria de 2012, que foi editada tendo por base uma resolução do TSE também para as eleições de 2012. E naquela ocasião o normativo em relação à propaganda era diferente, houve modificações para essas eleições em relação às portarias do TSE. E eu entendo que essa portaria, tendo sido editada e baseada expressamente com base numa portaria do TSE, que está revogada, porque as eleições atuais, a propaganda é disciplinada por outra portaria, que revoga a anterior, ainda que não expressamente, ao menos tacitamente, eu entendo que essa portaria ela também não está mais em vigor. E, inclusive, os considerandos, né, dessa portaria são bem expressos, né, considerando as novas orientações do TSE, novas em 2012, né, no sentido de serem realizadas eleições limpas, etc, etc, os termos do artigo 4 da resolução TSE 23.370, que era a das eleições passadas. Tem dois artigos apenas, todos tendo por balizamento as resoluções do TSE relativas às eleições de 2012. Então, eu entendo que essa portaria ela não tem mais eficácia alguma para as eleições de 2014. Acontece que houve uma representação formulada pelo senhor Marcos Antônio Vicente, que é candidato a deputado federal, atacando essa portaria. E ele atacou essa portaria, muito provavelmente porque o juiz eleitoral da zona, ele empreendeu diligências no sentido de retirar propagandas que, ao seu entender, estavam sendo irregulares. E, nas informações que foram prestadas nesses autos pelo juiz eleitoral, ele expressamente fundamentou, inclusive em ofício que foi encaminhado ao eminente presidente, ele fundamentou que todos os seus atos foram praticados com base em resoluções do TSE dessas eleições e da lei que está em vigor. Resoluções de 2013, portanto, posterior às eleições de 2012, a lei 2014, a lei 9.504, etc. Ou seja, nenhum dos atos praticados, e foram vários, nenhum dos atos praticados foi praticado com base nessa alegada portaria. E aí vem o que me chama a atenção. Ao contrário do que ele alega na inicial. Na inicial, o representante expressamente alega que o juiz da 20ª Eleitoral baixou a portaria 003 de 2012, que proíbe toda e qualquer fixação de placas, etc., em termos baldios, pertencentes a particulares, com base nessa portaria, tem notificado vários candidatos a procederem à retirada de propagandas bom, não vou ler a inicial, mas e notificando, e o que não cumpriu, ele mesmo está retirando com força policial, atentando à liberdade de expressão, etc. Ou seja, há aqui, no meu entender, um manejo um tanto quanto malicioso da parte, talvez por via oblíqua, querer impugnar os atos que foram praticados pelo juiz eleitoral, que... pelas informações que foram prestadas, tem outro fundamento legal, está querendo atacar com base nessa alegada ilegalidade dessa portaria pela questão do terreno baldio, que não seria um bem de uso comum, seria um bem particular, enfim, serviria essa sistemática. Eu, particularmente, regra geral, em certas situações, até alguns autores de direito processual civil, até eles recomendam que, em certas situações, havendo causas de... que em tese ensejariam extinção sem julgamento de mérito, mas podendo julgar no mérito, para dar mais relevo a uma garantia que é muito importante no processo, que é o da efetividade, que é realmente resolver as relações jurídicas, né? Uma sentença de 2007 não resolve a relação jurídica, né? Que se às vezes se possa superar uma causa de 2007 e avançar no mérito. Isso é uma posição doutrinária que é até bem moderna e já... Mas nesse caso específico, eu entendo particularmente perigoso, porque há um nítido confronto aqui entre o que está narrado no inicial e o que o juiz eleitoral afirmou. A inicial diz que foi com base nessa portaria que os atos do juiz de notificar e ele próprio acompanhado de seus oficiais e polícia, etc., proceder à retirada na zona eleitoral, foram com base nessa portaria. Ele fez as suas informações e fundamentou cada uma das retiradas, e foram várias. Quer dizer, talvez esse tenha sido o motivo daquele... Em eleições sempre surgem, né, ânimos inflamados e sempre surgem situações complicadas. Talvez esse tenha sido o motivo. Então, eu aqui eu verifico que há um risco muito grande de se deslegitimar a atuação do juiz eleitoral daquela comarca em se avançar no mérito de uma resolução que já está revogada e não é mais aplicável. Então, eu acho que, nesse caso, o rigor... Eu prefiro optar pelo rigor de não conhecer a representação, porque ela visa atacar uma portaria que, não está mais em vigor, que foi porque foi editada com base numa resolução do TSE, que já foi revogada, expressa ou tacitamente, aqui eu não vou conferir, mas foi revogada pela posterior do TSE, que regula essas eleições. E segundo, uma portaria que não foi objeto dos atos que ensejaram as retiradas das propagandas na beira de rodovia. Eu lembro, apenas a título de comparação, que, por exemplo, no Supremo, em relação ao julgamento de Adins, em que a lei era posteriormente, no curso de Adins, a lei era revogada, isso gerou uma controvérsia danada. Por quê? Posição antiga do Supremo era pelo não conhecimento da Adins, perda do objeto, mas depois se verificou que alguns estados, quando leis estaduais eram atacadas, né, meio que burlavam a Adins. Como? No curso de Adins, vai lá e revoga a lei, né? E aí o Supremo, em posições mais recentes, aí tem particularidade, data em que a lei foi revogada, não em relação à data possibilidade, etc., tem conhecido e avançado, mas, e os efeitos já sendo disciplinados, mas, lembre-se, a DIN é um processo de controle concentrado, né? Eu fiz esse paralelo, por quê? Porque isso aqui é um processo de controle difuso, isso aqui não tem efeito erga omnes, nada nenhuma das características de um controle concentrado, é um ato que visa atacar uma portaria específica. De modo que, com essas considerações, o meu voto ele se encaminha no sentido de, acolhendo o parecer do Ministério Público nesse ponto que foi, de não conhecer da representação, porque o ato atacado não está mais em vigor. E vamos lá.
Presidente, só fazer um esclarecimento especificamente, porque essas questões que o doutor José Eduardo percorreu, eu percorri antes de fazer o julgamento, e o pedido na representação tem duas questões importantes. Uma é tornar sem efeito a portaria, que eles até chamam de revogar a portaria. Não é o pedido mais próprio, mas o objetivo era tornar sem efeito a portaria. O outro é restituir as propagandas que teriam sido ilegalmente retiradas. Qual foi a minha providência, inclusive, que determinei liminarmente? É que só fossem restituídas as propagandas retiradas que fossem efetivamente legais. Ou seja, por que que eu tomei essa providência? Exatamente para não deslegitimar o poder de polícia do magistrado local. A ideia era o seguinte: vamos restituir só aquelas propagandas que estão em conformidade com a lei. Então, são dois momentos aqui nessa representação. Um é o texto da portaria por si só. E o outro é o efeito dessa portaria sobre as propagandas. Até onde eu sei, o magistrado esteve aqui, trouxe um relatório, não foram restituídas as propagandas retiradas, exatamente por quê? Porque o magistrado não utilizou essa portaria para retirar essa propaganda. E nisso o doutor José Eduardo tem toda a razão, o magistrado não utilizou essa portaria para retirar a propaganda. Todavia, o texto da resolução do TSE que motivou essa portaria é, com mínima modificação, é exatamente o mesmo texto de hoje. É muito parecido o texto. Não houve revogação expressa desta portaria. Ele não diz especificamente que essa portaria só vale para 2012, embora tenha sido editada sob a égide de uma resolução de 2012. O único momento que eu tive dúvida especificamente nesse julgamento foi lendo o parecer do Ministério Público, um parecer muito bem fundamentado, onde o doutor Flávio sustenta que seria a hipótese de não conhecimento e caso conhecesse, de fato, a portaria era frontal à lei. Então, em que sentido eu encaminhei o meu voto? Simplesmente no sentido de tornar sem efeito o texto da portaria, mas não de restituir as propagandas que teriam sido retiradas, até entendendo que o magistrado, com a fé pública que tem, informou que não retirou por essa razão. Então, é nesse sentido de deixar um texto que não foi expressamente revogado, uma preocupação que eu tinha, esse texto não foi. Imagine que um outro magistrado chegue na comarca e queira utilizar esta portaria, que já era, importante que se diga, ao tempo em que ela foi editada, ela já era flagrantemente ilegal, ao tempo em que foi editada. Ela já se confrontava com o texto da resolução do TSE e o texto da lei. Foi mais nesse sentido, em tese, do que no sentido efetivo da aplicação da portaria.
Só uma pequena observação, realmente eu fiz essa conferência aqui, realmente há esse pedido dúplice na representação de anulação da portaria, dos seus efeitos e restituição do material. Eu entendo que, a prevalecer esse entendimento, que é o que então está prevalecendo, teria que haver, embora expresso no voto, né, mas... a conclusão do julgamento deveria ser a procedência parcial da representação, para que não haja, porque constou no voto a procedência sem restrições, embora expressando que
concordo,
sem restrição.
Concordo com a observação do doutor Eduardo, até porque quando eu digo no voto, eu digo no final assim, apenas, julgo procedência apenas para tornar sem efeito. Penso que fica melhor da forma como o doutor Eduardo está dizendo, no sentido de julgar parcialmente procedente apenas quanto ao efeito da retirada dos efeitos da portaria.
Mas, de qualquer forma, o voto ele se encaminharia, embora vencido, pelo não conhecimento da representação.
Muito bem. Então fica, por maioria de votos, né, julgar parcialmente procedente a representação. A gente tem um voto no minuto relator. Bom, agora aqui, próximo é o nome da nossa pauta, né? Nosso colega do doutor Eduardo pediu vista. Vai lá.
Jogo, presidente, sucintamente é um processo em que se apura diversas práticas eleitorais tipificadas no artigo 39, parágrafo 5º, inciso 2 e 3º. É a boca de urna, né? Divulgação de material e boca de urna nas eleições passadas. E eu estou acompanhando o voto do eminente relator, do eminente revisor e todos. Não houve divergência até o momento, pelo que me lembro. No sentido de que não houve a comprovação de que o acusado aqui é aquele que veio a ser eleito prefeito no município de Vila Valéria, de que os atos foram praticados a seu mando, ou seja, o elemento subjetivo não foi comprovado da sua autoria ou participação nos fatos mencionados na denúncia, que no eleitoral houve, tá, mas não foi comprovada a sua participação, enquanto eu acompanho o voto do eminente relator.
Pois não. Bom, a doutora Raquel julgou improcedente, né, a ação, né, e naturalmente absolve o acusado. Né, doutor Júlio, eminente revisor, né, acompanha, certo? Aqui como está. Doutor Sérgio, Dr. Sérgio, né, também vota dessa mesma forma. Doutor Marcos Felipe também acompanhou. Doutor Zé Eduardo, após pedido de vista, hoje também se expressa exatamente nesse sentido. Muito bem.
Senhor presidente, lembro bem desse caso e do bem fundamentado voto da doutora Raquel e voto no mesmo sentido.
Muito bem. Então, esta é a súmula. Por unanimidade, julgar improcedente, né, a ação penal. Improcedente. Bem. Eminentes pares, creio que, né, encerramos aqui o julgamento dos nossos feitos de hoje, né, dessa data. Né? Os outros processos foram objeto de pedido de vista, né, tem esse pedido devidamente fundamentado, né, porque se trata de uma questão uniforme, né, a ser apreciada, né, pelos colegas em conjunto, né, está tudo bem. Né, e também esse pedido de vista, ele não acarreta nenhum prejuízo, eleição, tudo mais, nada disso. Tudo muito bem. Bom, então aqui, os processos pautados, então, estão com julgamentos finos, né? Consultas a mentes pares, algum processo extra pauta? Não? Uhum. Não? Alguma coisa? Consulta a mentes procurador? Algum? Não? Uhum. Bom, nossa pauta administrativa não temos, né? Está esgotada, né? Não temos pauta administrativa. Pois bem, mentes pares, então, ok. Bom, não havendo mais nenhuma apreciação a ser efetuada, né? Nenhum caso a ser decidido, então podemos dar por encerrada a nossa sessão. Né? Nossa sessão, e torcendo, né, para que a nossa eleição, né, se realize com todos aqueles qualificativos pelos quais todos nós trabalhamos e que todos os eleitores querem. Né? Vai ser uma eleição organizada, limpa, ética, né, que vai direcionar a vontade de todos nós, da nossa população, né, sobre os nossos futuros dirigentes. Né? Que bom, muito bem. Eu sempre digo isso e reitero, né? É uma festa cívica da democracia. Muito bom. Ótimo. Então, bom, está encerrado e todos nós estaremos aí nesse fim de semana, né, à disposição, trabalhando, estamos todos nós aqui, né? Só para domingo. Tá bom. Encerrada a nossa sessão, então.